O Diário do Transporte conversa com o gerente nacional de vendas da Volare, Sidney Vargas, que participa aqui do encontro das empresas de fretamento, que tem aí como iniciativa da Fresp e da Antur. Inicialmente, qual o balanço que a gente pode fazer da Volare neste ano em relação ao ano passado, a estimativa para o próximo ano e o fretamento tendo como peso esses índices?
Bom, do ano de 2017, a gente já planejou toda a nossa programação e produção, então já dá para a gente precisar um fechamento disso. Então, a gente enxerga aí um crescimento com base em 2016 na ordem de 20%, 18%, 21%, é por aí que vai estar oscilando, pelos números de negócios que a gente ainda vai construir e materializar dentro desse ano, né? Estamos já sim planejando o ano de 2018 e nesse planejamento, obviamente, acompanhando aí toda essa perspectiva de otimismo, nós também estamos otimistas e convictos que o ano de 2018 tende a ser melhor do que foi o ano de 2017. E na ordem de uns 15% aí é o percentual que a gente está planejando como crescimento no nosso segmento.
O fretamento, qual a importância dele para a Volare e o que, que a Volare vislumbra agora até em relação a essa questão da lei da acessibilidade que finalmente deve, pelo menos deve, né, é previsto, entrar em vigor no dia 1º de julho de 2018?
Bom, o fretamento, ele em função da própria crise que afetou muito a indústria, ele, dos segmentos que a gente opera, foi o que mais sentiu, onde a gente mais caiu assim, em relação aos outros. O mercado todo caiu, mas o fretamento da indústria foi o que mais pegou, assim, então o percentual dele foi bem maior. Ele representou para nós, aí na época da euforia, nossa produção girava em torno de 60% para esse segmento, atender o fretamento, basicamente indústria e grandes obras, né? O fretamento de operários. E hoje esse segmento tem representado em ordem de 30% para nós. Mas há um otimismo, né, em função desses sinais de crescimento. Todos os indicadores mostram crescimento, PIB e tal, a indústria, o juro baixando, tudo isso vai ajudar junto com o envelhecimento também dessa frota. Então, essa combinação nos dá aí sim um otimismo e a gente já começou em algumas cidades a fazer uma renovação dessa frota, como é o caso, por exemplo, de Campinas, que ainda dentro desse último trimestre a gente vai ter uma contribuição importante para nossa produção e é o fretamento aí do mercado de Campinas, que atende a indústria.
Agora, para a gente ver, né, Sinenê, como que falar de ônibus e caminhão, você está falando da economia como um todo, né? Até dizem que o mercado de ônibus e de caminhão é um termômetro que pode ajudar a explicar outros mercados. Da mesma maneira, a gente estava conversando em off, né? Da mesma maneira que houve a queda em relação ao segmento de fretamento para a indústria, construção civil, para o agronegócio parece que até aumentou, né?
Isso. Como que fosse num outro mundo, né? A gente teve super safras nesse período da crise. E aí, combinado com os órgãos, vamos lá, o Ministério Público exigindo, né, uma adequação nesse transporte, então com esse aquecimento do agronegócio, aumentou esse segmento de fretamento rural, que a gente um subsegmento, um nicho do fretamento. Então, o fretamento rural, para nós, teve crescimento. Então, ele acabou, né, quando comparado com a indústria caiu muito, mas foi recompensado por a gente ter no portfólio um produto específico para isso, com bloqueio diferencial, tração 4x4, né? Então, a gente conseguiu fazer negócio, principalmente no interior. Interior aqui de São Paulo, interior de Pernambuco, de Alagoas, onde tem, né, como Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, toda Paraná, bastante negócio no Paraná, porque esse agronegócio teve super safra nesse período e aí a gente, com o produto adequado, conseguiu fazer bons negócios.
conseguiu corresponder, né, essa demanda que tinha, essa necessidade que tem aí do mercado. Agora, quando a gente fala em demanda, a gente pensa em números. Quando a gente pensa em números, a gente pensa em o quê? Na capital paulista. Capital paulista é o maior mercado de ônibus, maior frota de ônibus urbanos do planeta, né? São 14.700 e poucos ônibus urbanos. E a Volare, como que vê o mercado da capital paulista, ainda mais em relação a essa licitação dos transportes, que com seus entraves, a questão da lei de mudanças climáticas, mas em algum momento vai sair. Como que a Volare tem prospectado o mercado da capital?
Bom, a gente tem acompanhado todos os movimentos, os órgãos que estão fazendo a gestão da licitação, quando tem alguma audiência pública, a gente tem acompanhado com a nossa engenharia. Com base nisso, tendências também do futuro do transporte urbano, que, como sempre foi, São Paulo será o primeiro a estabelecer a implantar novas tecnologias e novos sistemas. Com base nisso, hoje a gente tem um portfólio de produtos para atender esse segmento urbano. Nós temos 4 produtos hoje aprovados, homologados, alguns até agora recentemente, há pouco tempo, mas todos prontos para serem negociados, vamos lá, e distribuídos dentro desse sistema. Então, a gente está com uma expectativa que aconteça, sim, essa licitação, porque isso vai aliviar um pouco a pressão que o sistema tem hoje. O cliente do sistema quer renovar a frota, mas há um receio, vamos, da área de financiamento, né? Os parceiros financeiros hoje, eles têm feito alguns negócios, né? Mas não estão com muito apetite aguardando a licitação. Porque lá na base, na análise de crédito dele, a legalidade do sistema é muito importante para o analista. Então, legalizar o sistema certamente vai abrir o apetite do agente financeiro e aí sim a gente imagina que possa ter um volume importante na renovação, e a gente tendo esse portfólio de produtos aí para poder atender, imaginamos, queremos defender a nossa posição, a nossa participação no sistema.
Lembrando que já são 4 veículos homologados: o Access, que é o de piso baixo, né, o Access, o W9, que é o chassi Volare, o DW9, o Mercedes-Benz, e o elétrico, que é uma parceria com a BID, né? Inclusive, numa das audiências públicas sobre a lei de mudanças climáticas, que a gente acompanhou com o vereador Milton Leite, foi dito isso, que um dos entraves para um cronograma do jeito que se pedia antes é a ausência de micro-ônibus e ônibus pequenos com tecnologia alternativa. Pelo menos a Volare, nessa parceria com a chinesa BID, tem oferecido esse produto?
Tem. Estamos com o produto pronto, homologado já na SP Trans. Então, nós temos um micro-ônibus com a tecnologia, em parceria com a BID, que é um veículo totalmente elétrico. E esse produto agora nós estamos fabricando uma unidade do padrão SP Trans de acordo com a planta que foi aprovada. Então a gente já tem esse produto homologado no sistema SP Trans, né? E estamos prontos, tendo aqui abrindo a demanda para o sistema, a gente vai estar pronto para assistir, como também em outras capitais pelo país.
Tanto é que ele não é nem capital, mas ele já roda comercialmente em Santos, né?
Em Santos, aqui em Santos já está na empresa Piracicabana, temos um produto já rodando.
Perfeito, muito obrigado, Sinei, pela sua participação aqui no Diário do Transporte.